A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
A cantata profana Carmina Burana é conhecida de todo o século XX e do século XXI, como será do século XXII. Ela é uma cantata profana, repito, composta no século XX, baseada em textos de muitos séculos atrás. Ela atravessou o século XX com sucesso de público e venda de discos. Nós vamos ter a interpretá-la, a orquestra e o coro sinfônicos da Rádio de Berlim, e tendo como regente Ricardo Chailly, e a presença de dois coros, o coro da Rádio de Berlim e o Knabenchor der Stadt, também de Berlim. Então são dois coros, uma orquestra sinfônica e a soprano Sylvia Greenberg, o contratenor James Baumann e o barítono Stephen Roberts. Portanto, é um programa de gala do ponto de vista dos intérpretes. A mistura de alta cultura, uma concepção típica do século XX, um retorno a formas de séculos passados, e nada obstante tudo isso, ela é fácil de ser assimilada. Ela tem muitos uníssonos, tem ritmos potentes, tem alguns crescendos e alguns fortíssimos arrebatadores. Ela se estreou em 1937, estava Karloff com 42 anos, ele é nascido em 1895 na Alemanha. E vamos entrar desde logo na primeira parte dela, Fortuna Imperatrix Mundi, que é dividida em duas partes. Ela fala no destino, ou se vocês quiserem, no acaso, ou na roda da sorte, ou na fortuna, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de sorte, mas também sorte no sentido de destino. O destino como imperador do mundo, ou o acaso como imperador do mundo. A letra diz que ela é mutante, a fortuna, como a lua, é um sortilégio maldito, e que a felicidade é vã, sempre dissolúvel, e a letra segue a falar na inconstância da roda da fortuna, que tanto atrai, ilude e encanta os seres humanos. Vamos logo ao início, que dura 5 minutos e 5 segundos. A segunda parte de Carmina Burana, Primavera, é dividida em três subpartes, em três sequências. Ela começa com um canto de vitória da primavera. Febos, que é um personagem mitológico, vive um novo rito, repleto das flores. Zéfiro, que na mitologia representa o vento, sopra o seu perfume suave. E o doce rouxinol faz soar a sua lira. É bonita essa metáfora, como se o rouxinol tivesse uma lira na garganta. E diz ainda o verso: os pássaros se elevam em altos voos no bosque encantado. A música é para cima, muito bonita, nós vamos ouvi-la. Ela e a segunda parte em 5 minutos e 42. A segunda parte entra o barítono, a segunda parte da segunda parte, quer dizer, a segunda passagem da segunda parte. Entra o barítono, que faz um canto ao sol, que a tudo traz luz e calora, digamos assim. E ele devolve ao mundo a beleza de abril, enquanto também devolve o amor ao coração do homem. É um Deus criança que triunfa em glória. O poema acaba com uma declaração de amor e um pedido de fidelidade absoluta. Então vocês vão ver na primeira parte o coro, um pequeno coro na primeira passagem. Na segunda passagem, a voz do barítono a identificará. A duração é de 5 minutos e 42 segundos.
sol temperat, uns et subtilis, novo mundo reserat, faciem aprilis, ad amorem gruperat animus erilis, et iocundis imperat Deus pueris. Rerunt anta novitas in solemni vere, et feris auctoritas iubet nos gaudere, vias prebet solidas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Fideliter, fidem meam nota, de corde totaliter, et ex mente tota, sum presentia liter, absens in remota, quis amata liter, valitur in rota.
A terceira passagem da segunda parte, ainda ligada à primavera, tem a presença do coro, muito bonito o coro aqui. Ele canta justamente a beleza da primavera com grande exaltação, onde se escuta, aliás, um verso muito expressivo e curioso. Ele diz que a primavera suga o seio do verão e o cruel inverno já está longe. Em suma, o coro tem uma bela e pujante passagem de saudação à primavera e a Cupido. Aqui começa o caráter profano dessa obra. E ele nos incita a nos submetermos às ordens de Vênus e a saborear com felicidade o exemplo de Paris. A duração é rápida, 2 minutos 42 segundos. A terceira parte se chama Sobre o Prado, Sobre o Campo. E ela tem uma dança que entra com o coro e com o pequeno coro. Ela tem um pequeno coro de meninos. É um canto em que o poeta se inquieta no meio da beleza da primavera, porque o seu ser amado não retorna. Vamos então ouvir a terceira parte.
Thank you.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.